Reunião da Igreja em Curitiba, 28 de janeiro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: as ações de graças. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu comecei a semana passada a compartilhar sobre ações de graças. E essa semana, meditando mais, fui ouvir um irmão, Derek Prince, fiquei mais encorajado ainda a continuar com este tema, para que possamos verdadeiramente mudar nossa vida. A questão das ações de graças faz mudança na nossa vida. Voltemos aí ao texto bíblico em Lucas 17, a partir do versículo 11 ao 19. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, aqui é um quadro maravilhoso de ações de graças. Primeiro, os 10 foram designados pelo Senhor para irem mostrarem-se aos sacerdotes. Os ministrantes da velha aliança, sacerdotes da velha aliança. E eles foram em obediência ao Senhor. Aqui temos uma pequena lição, que também não pode se dizer de pouca importância, mas que traz grandes resultados e êxito na nossa vida. A atitude que temos quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Jesus disse: Vão e se apresentem aos sacerdotes. Primeiro passo: caminhar na palavra de Deus. Jesus disse: Vamos fazer. Ele disse para irmos aos sacerdotes: Vamos. Dê o passo. Vai na direção da palavra do Senhor. No capítulo 5 de Lucas está registrado também algo que Pedro deu um passo sob a palavra do Senhor. Podemos voltar no capítulo 5, o início do capítulo. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui está a palavra de Jesus. Está a palavra do Senhor. Faze mar alto, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, nada apanhamos, mas sobre o quê? A tua palavra lançarei. Foi metade da fé, né? Lançarei, ele fala no singular, a rede. O que que o Senhor falou? Verso 4. Faze-te ao mar alto e lançai as redes, as vossas redes. Pedro creu, metade, parcialmente. Mas Deus é tão misericordioso, se fosse ver a parcialidade da nossa fé, nós não teríamos recebido nada de Deus. Mas Pedro, tentando dar uma iludida no Senhor, disse: eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Não conseguiu impressionar o Senhor. O Senhor conhece todas as palavras antes delas serem ditas. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. O Senhor queria que fosse as redes, porque seria possível que se rompesse uma de tanto peixe que viria. Então, voltando, aí eles pediram ajuda para carregar todos esses peixes. Diz que o barco, no verso 7, quase ia a pique de tanto peixe. Imaginem se ele tivesse lançado as redes. Voltando ao capítulo 17. O passo da vida de êxito na carreira espiritual consiste em que você dê crédito dinâmico, ativo, para a palavra de Deus. O que você ouve cada dia, o que você ouve do Senhor, não é para armazenar e te dar mais conhecimento, é para te dar mais vida, mais relação com Deus, mais feito de Deus na tua vida. Irmão, conhecimento sem prática gera esterilidade. Continua estéril, com uma cabeça muito grande, sem fruto. Quantos que passam à frente do povo de Deus e só são paroleiros, transmitem grande conhecimento, sem fruto? Não funciona, irmãos. Vamos praticar as palavras simples que o Senhor Jesus nos diz: faça isso, vai e faz. Sobre a palavra do Senhor, vou fazer. Você vai ver o que vai acontecer. Irmão, há pessoas que nem dentro do lar não praticam a palavra do Senhor. Lá é o maior lugar da prática da palavra. Lá nós não podemos gritar com os filhos, nós não podemos gritar com a esposa, lá nós não podemos fazer coisas que não convêm. Porque ali é um lugar sagrado, a nossa casa é um lugar sagrado. Ela é um lugar da habitação do Senhor. Ali a presença de Deus está. Ali a palavra de Deus tem que habitar. Bom, transferindo no sentido espiritual do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Senhor mandou colocar a palavra dele nos umbrais da casa, diante dos olhos, por testeira em vossos olhos, no umbral da casa, na porta da casa, enfim. A casa estava forrada com a palavra do Senhor. A maior riqueza de uma casa é a presença do Senhor e a palavra dele que habita lá dentro. A palavra que vocês praticam é a riqueza daquela casa. Então vamos, ó. Quando o Senhor fala, vamos pôr o pé e seguir em frente sobre a palavra do Senhor. Fé. Fé não é algo estático, é algo dinâmico. Você quer que as coisas ocorram? Faça com que elas ocorram. De que forma? Crendo ativamente. Crendo obedientemente. Vai, mostra-te ao sacerdote. Eles saíram, foram andando. Quando de repente olharam, suas mãos estavam limpas, seu corpo estava limpo. Mas ao invés de os 10 voltarem, 9 eram religiosos, viviam do judaísmo, eram justos perante seus próprios olhos, praticantes da lei. Então, para que voltar e glorificar a Deus? Aí mostra o estado espiritual de Israel, que estava tão conformado à lei, que não viu que o fim da lei já tinha ocorrido. Cristo estava ali. Eles não conseguiram ver. Então eles não voltaram. Eles prosseguiram. Mesmo sendo curados. Assim sempre foi a vida do povo de Israel. Quando eram curados, quando eram sarados, eles iam dançar, eles iam viver a vida do mundo, eles iam viver regaladamente para seu próprio ventre. Mas quando o inimigo apertava, eles clamavam ao Senhor. Então Deus regulou assim, você pode ler a história no livro de Juízes, do início ao fim. É uma gangorra. Quando o calo apertava, eles clamavam ao Senhor, a gangorra ia para cima. Eles estavam em cima e o inimigo embaixo. Ah, quando eles abandonavam o Senhor, o inimigo subia na gangorra e eles ficavam embaixo. Eles eram oprimidos pelo inimigo. Porque não tinham gratidão no coração. Você sabe qual a destruição da humanidade? Eu li na quarta-feira aqui, Romanos capítulo 1. Por que que está essa nojeira moral aí fora? Por quê? Romanos 1, a partir do versículo 21. Olha o que diz. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e o que mais? Nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Veja que quando o homem não dá glória a Deus pelo fato de ele ter nascido, por isso que eu falo dos aniversários, no aniversário você tem que dar glória a Deus que por você ter nascido. A criação tem que glorificar ao Senhor que o criou. Mas quem recebe os parabéns? Sou eu que faço aniversário? Quem tem que receber é ele. Ele que criou. Ele que te fez gestar 9 meses dentro do ventre da tua mãe. Ele cuidou de cada detalhe. Ele cuidou da formação da tua unha, dos fios do teu cabelo. Ele merece a glória. Ele é digno de glória. Ele é digno de que cada dia tu levante as mãos e dê graças. Graças porque você está aí formado e você nasceu com um propósito para a glória de Deus. Foi para isso que você nasceu. Então, cada aniversário, faça um culto e dê glória ao Senhor. Não esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Nenhum. Um dos grandes benefícios é a vida que o Senhor te deu para conhecê-lo. Para conhecê-lo. Se não fosse para isso, eu não queria ter nascido. Melhor não ter nascido se não fosse para conhecer o meu Senhor, Criador dos céus e da terra. E quando acontece isso, que a humanidade não dá glória a Deus, não dá graças a Deus pela sua existência, o que acontece é o que está aí fora. Que lamentavelmente muitos dos jovens, quando chegam na adolescência e na juventude, eles querem se ajuntar a esse povo que não dá glória a Deus. Às vezes quer fazer até casamento com eles. Insensato quem faz isto. Porque a Bíblia diz aqui, ó. Antes em seus discursos, nas suas ideias, nos seus conceitos, se desvaneceram, e o seu coração insensato. Quem não dá glória ao Senhor, e quem não dá graças ao Senhor, é insensato. E o seu coração se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram, tudo isso é consequência. As consequências vão até a questão moral, sexual, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Os homens se tornaram a semelhança de animais. Por quê? Segundo a palavra do Senhor, quando a gente adora um ídolo, a Bíblia diz: torne-se semelhante a eles, todos os que os reverenciam e o adoram. Torna-se semelhante. E o homem chegou ao nível de se tornar a semelhança de uma besta, de uma ave, de um quadrúpede, de um réptil. Rastejando sobre a terra. O homem chegou nisto, irmãos. Esse mundo aí. Na Índia, eles acreditam em rato, acreditam em galinha, em vaca, menos em Deus. Estão lá rastejando como animais, passando fome, necessidade. Onde não se dá glória a Deus é uma miséria. É, irmão, vai mudar a tua casa. Amém? Vai mudar a tua casa. Você vai dar graça a Deus para aqueles filhos que Deus te deu. Você vai dar graça pela esposa que o Senhor te deu. Você vai dar graça pelo marido que Deus te deu. E pronto. Você vai ver que a presença do Senhor vai ser abundante na tua casa. E tem as consequências ainda mais, né? Porque essa é uma ação de Deus. Verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos entre si. É Deus que entregou. Deus entregou. Irmãos, vamos dar graças. Deus entregou eles. Deus deixou eles à própria sorte. Deus entregou eles a seus próprios corações. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ó, entregou as imundícies para desonrar seus corpos entre si. Prostituição. Porque não dão glória a Deus. O corpo foi feito para quê, irmãos? O que diz a palavra? Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Foi criado para Deus. O corpo e o espírito foi criado para Deus. A alma identifica o homem, identifica você. E por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó alma minha, louve ao Senhor. Quer dizer, o louvor está relacionado à grandeza de Deus. Então a alma tem que diminuir, engrandecendo o Senhor. E o corpo, ele pertence ao Senhor. A alma tem que se entregar, mas o corpo e o espírito já pertencem ao Senhor. Mas, ai daqueles que usarem seus corpos para fazerem coisas inconvenientes com um corpo que não lhe pertence, pertence a Deus. Mas ainda a corrupção do corpo vai mais adiante, continuando. Aqui, honrar seus corpos entre si, está falando da prostituição, da relação ilícita entre um homem e mulher. Mais adiante você vai ver. Pois mudaram a verdade de Deus, é mentira, isso já lemos, vamos para frente aqui. E servindo a mais criatura que Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, é a natureza, aí as mulheres. Semelhantemente também, os homens, os varões, deixando o uso natural da mulher. Aqui, uso natural da mulher no casamento, foi deixado. E deixando os varões, o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, lascívia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Olha, não se enquadre nessas coisas. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Consentimento. Viu, irmão, a tragédia da humanidade? Só por dois motivos. Não glorificaram a Deus. Não lhe deram graças. Pelo dom da vida que Deus deu. Voltando ao capítulo 17 de Lucas. Eu já antecipei um pouco, né? Antecipei, eu estava falando da fé. Antecipei para ações de graças. Então, aqui no capítulo 17, concernente aos 10 leprosos, então, os 10 tiveram a atitude de partir em direção à palavra que o Senhor deu. Na metade do caminho, ou não sei, quase no final, não sabemos, não mostra, indo no caminho, viram que estavam limpos. Mas não foram os 10 que voltaram. Os 10 receberam a mesma bênção natural, a bênção de uma cura física, mas um, porque voltou e glorificou a Deus em voz alta, e também deu graças prostrado com seu rosto em terra, transformou sua bênção temporal em bênção eterna. Quanto mais você abrir a boca e glorificar o Senhor, dar graças a Deus, porque Ele te tirou da lama, você será firme no fundamento da fé em Cristo Jesus. Porque este único que voltou, transformou, por causa das ações de graças, transformou sua bênção em eternidade. Porque Jesus fala no versículo 19 aí. O que Jesus falou? Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Hoje você foi salvo. Hoje você recebeu vida eterna. Glória ao Senhor. Irmãos, quantos de nós não progride na vida eterna que o Senhor dá, porque não damos graças? Porque não glorificamos o Senhor? Devemos oferecer a Deus ações de graças. Como que o Salmo diz que entramos na presença do Senhor? Salmo 100, verso 4. Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Entrai com ações de graças. A palavra ações de graças, ela significa reverenciar a Deus com as mãos levantadas. Ações de graças. A palavra graça no Novo Testamento refere-se à mão. E a palavra também diz, o Senhor fala, não apareça ninguém diante de mim de mãos vazias. Ou não apareça vazio diante de mim. Se você é um sacerdote, você tem que sempre ter algo a oferecer ao Senhor. 1 Pedro diz o que é que o sacerdócio tem que oferecer a Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E o primeiro sacrifício, ações de graças. Você não pode na tua casa murmurar, não pode se queixar, não pode reclamar. Porque, irmãos, Deus escreveu algo que o povo de Israel passou no deserto, escreveu para aviso nosso. Está em 1 Coríntios capítulo 10, você pode ler em casa depois. Ali diz que eles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Lamentavelmente, Deus enviou um anjo destruidor, porque eles não contiveram suas línguas, ao invés de darem graças, ao invés de darem glória ao Senhor, murmuraram, se queixaram. É sério isto, irmão. Não deram graças. Em 1 Pedro diz, oferecer sacrifícios espirituais. Sacrifício. Quando você entra na reunião, comece a dar graças, dê graça, renda graça, em todo momento da tua vida. Isso é o alimento diário, dar graças a Deus. Por quê? Porque é a vontade do Senhor. Dar graças é a vontade de Deus. E também, irmãos, eu vou me deter só numa parte dessa questão das ações de graças. Por exemplo, em Efésios 5, 17 a 20, você vai olhar que dar graça é uma expressão da plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Alguém cheio do Espírito Santo dá graça. Alguém vazio do Espírito Santo murmura, se queixa, lamenta. Então, em Efésios capítulo 5, nós vemos aí sobre o enchimento do Espírito. Verso 17 a 20. Então vamos lá. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A palavra do Senhor classifica de insensato o homem que não entende a vontade de Deus. Ele é insensato. E nós sabemos que lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, diz: esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo, dai graças. Temos que entender isso, porque está bem claro que esta é a vontade de Deus. Depois, nós vamos continuar a leitura. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito, este é o mandamento. Porque quando estamos cheios do Espírito, vai ocorrer alguma coisa boa na nossa vida. O que vai ocorrer? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, ó. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Está cheio do Espírito? Vai acontecer estas coisas com você. Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. O verso 18 diz assim, sobre não se embriagar com o vinho em que há contenda, mas encher-se do Espírito. Uma coisa interessante, que eu já ouvi muitos pregadores falarem, que muitas vezes não nos embriagamos com vinho, e achamos que estamos tendo uma vida a contento por não nos embriagarmos com vinho. Embriagar-se com vinho é mal. Amém? É ruim. É carnal. E não encher-se do Espírito Santo. De mesma forma, continua carnal. Não é um homem espiritual. Então, vamos analisar a questão. É mal embriagar-se com vinho. Mas é igualmente mal não encher-se do Espírito Santo. Da mesma forma. Por isso, irmão, busque encher-se do Espírito Santo. Às vezes nós deixamos de fazer algumas coisas. Somos tão religiosos em determinados pontos, mas não temos vida da mesma forma. Estamos mortos, praticando coisas sem consciência divina. É como o povo de Israel, sacrifício após sacrifício sobre o altar, um sacerdócio que oferecia e que se afadigava a oferecer sacrifício sobre o altar, mas sem nenhuma consciência de Deus. Isto quando eles estavam apostatados, porque quando estavam conscientes de Deus, aquele sacrifício era muito diferente, era agradável ao Senhor, porque partia de um coração correto. Tanto que o Senhor chegou a falar assim: este povo me honra com os lábios. Você sabe o que é cantar salmos, cantar cânticos aqui, que os irmãos colocaram aqui no projetor, cantar os cânticos. Mas daí, se o Senhor olhar para a gente, estou cantando bonitinho, mas o coração está longe do Senhor. É melhor tratar do coração, se apegar ao Senhor, aquela oferta, se encher-se do Espírito, aquela oferta terá um colorido diferente na presença de Deus. Aquela oferta vai ter uma cor celestial. Aquele cântico vai ser uma melodia celestial. Vai fazer bem aos ouvidos do Senhor, vai fazer bem ao seu coração, vai agradar seu coração, vai subir como um cheiro suave, agradável ao Senhor. Um sacrifício de louvor, de ações de graças. Falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe o que que a Bíblia, sabe o que que esse versículo quer nos dizer? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração. Está vendo que a palavra aí é no coração? Traduzindo direto esse versículo. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai estar produzindo melodia para o Senhor dentro do teu coração. Melodia. Produzindo uma melodia. E lá em Mateus 12:34 diz: da abundância do coração a boca fala. Irmão, estar cheio do Espírito Santo vai ter uma expressão gloriosa de ações de graças. Ó, três características aí de quem está cheio do Espírito Santo. Três características só em dois versículos. Veja, verso 19. Primeira característica de quem está cheio do Espírito Santo é identificado de como ele fala. Como ele fala. Você pode se aproximar de um crente e você vai discernir claramente se ele está cheio do Espírito Santo na primeira palavra que ele falar. A primeira frase, o primeiro assunto que ele falar com você. Você vai descobrir se ele está cheio do Espírito ou está vazio. É como ele fala. Porque aqui diz, falando entre vós em salmos, melodiosamente, a melodia do Espírito, a forma de falar, vai trazer realmente o aroma de que aquele irmão está cheio do Espírito. A maneira de ele falar. Falando entre vós. Primeiro, identifica alguém cheio do Espírito Santo na maneira como fala. Segundo, na maneira como canta. Aqui diz, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, vírgula, depois, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, é identificado como ele canta. Como você canta para Deus? E o terceiro é como ele dá graças. Verso 20. Você vai descobrir alguém cheio do Espírito Santo quando ele abrir a boca para dar graças. Como ele dá graças, identifica-o se está cheio do Espírito Santo. Por quê? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, tem coisas que você pode identificar aí. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer sem murmuração. Fazer dando graças a Deus. Dando sempre graças a Deus. Porque é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Sabe por que nós não vivemos muito bem entre os irmãos? Porque não damos graças por eles. E quando não damos graça, não estamos felizes com os irmãos. E, consequentemente, estamos fora da vontade de Deus. Um irmão teve a seguinte experiência. Ele tinha um grupo de pessoas na igreja que não sabiam a vontade de Deus. Eles estavam sem o conhecimento da vontade de Deus, sem entender a vontade de Deus. E eles achavam que estavam no ministério errado. O que eles estavam fazendo, eles pensavam que estavam no lugar errado. Estavam responsáveis por um grupo de oração, eles achavam que aquilo não era a vontade de Deus para eles. Achavam que estavam no lugar errado. Não estavam na vontade de Deus. Muitos também achavam que estavam até na igreja errada. Aí esse irmão foi chamado para conversar com eles. Então, conversando com eles, ele chegou a um diagnóstico. Eles não estavam na colocação errada, não estavam na igreja errada, eles não estavam junto com os irmãos errados. Não era esse o problema. O problema é que eles não davam graças. O nosso ministério não frutifica se nós não dermos graças. Nós não frutificamos com os irmãos se nós não dermos graças a Deus pelos irmãos que Deus nos deu. Está tudo certo com a tua vida. O que está errado é que você não dá graças. É isso o problema. Uma pessoa mal agradecida, ou que omite dar graças, ou que tem esquecido de dar graças, não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como podemos esquecer dos benefícios que Deus nos fez? Esquecer de dar graças? Tem irmãos que vão bem no começo da sua carreira. A carreira tem início, meio e fim. Tem irmãos que vão bem no início da sua carreira, porque está tudo indo de vento em popa. Eles estão dando graça ao Senhor e eles estão indo. Está frutificando. Mas chega uma altura da vida que eles esqueceram daqueles benefícios lá atrás e não continuam, não podem continuar dando graça, esqueceram. Então eles se estagnam, ficam estagnados, porque se esqueceram de continuar dando graças ao Senhor dos primeiros dias da bondade do Senhor na sua vida. Temos que nos lembrar de todos os benefícios, desde o dia que o Senhor nos tirou da miséria, trouxe-nos da conversão, nos salvou das nossas misérias. O Senhor foi lá no lamaçal do pecado, nós insistimos em ir ao pecado mais a fundo ainda, mas o Senhor insistiu muito mais e nos salvou e nos trouxe de volta. Temos que glorificar o Senhor, temos que dar graças, temos que bendizer o Senhor por todos os benefícios que Ele fez. Devemos honrar o Senhor todos os dias, não esquecer disto. Temos que realmente encher o trono de Deus com ações de graças. Nossos filhos têm que ver o quão contente nós somos e o quão simples nós somos de lembrar dos primeiros dias da nossa salvação. Não esquecer dos humildes começos, quando a nossa vida era uma miséria. Agora nós estamos prosperando, nós chegamos a uma posição de grande bênção do Senhor. E agora esquecemos de agradecer. Nós temos que ter em mente sempre, para nos manter humildes, a lama da onde nós saímos. E sabemos que é um Deus tão grandioso, maravilhoso, que nos tirou de lá. Irmãos, não podemos. Se você começar a agradecer ao Senhor, sabe o que vai acontecer? As almas vão começar a se converter, as pessoas ao teu lado vão começar a se converter, elas vão ver quão alegre e feliz você é, o quão bem você fala dos teus irmãos. Ai, eu quero conhecer esses irmãos, mas a gente só fala mal às vezes dos irmãos. A gente critica ao primeiro fraqueza do irmão, a gente está ali fazendo um assunto de Gazeta do Povo. Esqueça da murmuração, louve ao Senhor que é tão bom para a tua vida, é tão maravilhoso. Eu não tenho condição de olhar para ninguém, eu tenho que olhar para mim mesmo, da miséria de onde o Senhor me tirou. Eu devo dar graça ao Senhor, louvá-lo todos os dias, dobrar meus joelhos, arrastar-me no pó, porque o Senhor é digno de ser adorado. Não esqueça. Nós, irmãos, temos que dar fruto dos lábios. Fruto. Fruto sai pela boca. Vai ter bênção em abundância para você e para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Quando damos graça, não temos medo de nada. Nós estamos na vontade de Deus, e quem está na vontade de Deus, Satanás não toca. Quem não dá graças a Deus, apaga o espírito. Você sabia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos agora ver o verso 18 e 19. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Graças a Deus, irmãos. Nós temos que servir o Senhor com alegria, o que diz no início do Salmo 100. Sabe que essa questão de servir com alegria não foi todo o tempo da minha vida que eu fui sempre assim, de servir com alegria. Eu tive que aprender. Por isso que a mulher é importante na nossa vida. A Dionísia era, ela é dilatada, tem um coração dilatado. E eu tive que aprender com ela. Tive que aprender a receber uma multidão de irmãos. Às vezes foram 40 irmãos na minha casa a comer. Muitos irmãos. Eu fui aprendendo. Servi com alegria. Bom, o testemunho do irmão Robert Chapman é que ele, todos dão o mesmo testemunho, é que quando as pessoas chegavam na sua casa, ele os recebia com alegria e dizia: é um prazer te receber na minha casa. Não recebia com pesar. Hoje eu tenho procurado fazer pequenas coisas para os irmãos. Às vezes até conserto uma fechadura, alguma coisinha. Conserto até cano de esgoto alguma vez. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu tenho recebido do Senhor tanta alegria de fazer alguma coisinha para fazer alguém sorrir, alguém feliz, alguém se tornar alegre. Faça pequenas coisas, irmão. Com um grande amor. Faça pequenas coisas, mas cheio de amor. Isso faz diferença. Isso é registrado no céu e na terra. Mas quando a gente não faz com alegria, com amor, não vai surtir fruto nenhum. Veja, o que diz aí em Tessalonicenses 5, verso 18? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se nós não temos condição de dar graças, estamos fora da vontade de Deus. E quanto mais nós deixarmos de dar graças, acaba por se cumprir o versículo seguinte: não extingais o Espírito. A forma de manter-se cheio do Espírito é continuar dando graças. É ser sempre dando graças. Lá o que diz em Efésios 5:20. Sempre dando graças por Jesus Cristo a Deus. Sempre. Você conserva o enchimento do Espírito Santo. A ingratidão esvazia o teu coração. Outra coisa. Nós somos ingratos muitas vezes por omissão. Sentamos para comer, comemos tudo e esquecemos de dar graças. Nos omitimos de dar graças. Eu conheci uma igreja que não dava graças. E eu ensinei eles a darem graças por qualquer coisa. Hoje é uma igreja que está próspera. Cada irmão tem sua casa boa. Mas antes, suas casas, eles mesmos eram descontentes com suas casas. Mas quando começaram a dar graças, o Senhor começou a abençoá-los. Dê graças. Eu contei quarta-feira que um dia eu recebi uma oferta. E eu cheguei em casa, fui abrir um envelope. E tinha R$2. Eu dobrei os joelhos. Porque eu fiquei com tanto gozo no meu coração, porque nada me falta. E com 5 filhos, nada nos faltou. Eu dobrei meu joelho e dei graça ao Senhor. Louvei ao Senhor por aquilo que Ele tinha me enviado. Irmãos, a irmã mais pobre da congregação Passado um tempo, ela me mandou um envelope. Foi o Lúcio que trouxe o envelope. Eu abri o envelope. Tinha R$2.000. Surpreendente. Vindo de uma pessoa pobre, paupérrima. Irmãos, em tudo dai graças. Dê graças pelo salário que está recebendo. Glorifica o Senhor, dobre os teus joelhos. Glorifica Jesus Cristo. E, sob a palavra do Senhor, põe o pezinho na estrada, que Ele vai te abençoar. Confia na palavra de Deus. E vai, que o Senhor vai honrar a fé ativa. Meu Deus, quanto conselho. Quanto conselho prático. Se você não praticar, você é sem vergonha, hein? Tem que praticar. Não extingais o Espírito. Dê graça ao Senhor. Comece a dar graças e mudará tudo para você. Você vai ver. Olha, como que Jesus... Vejam a obra de Jesus aqui. Vamos olhar o livro de João, capítulo 6. Se você der graças, vai ter tanto pão na tua casa que você vai repartir com 10, com 20 e até com 50 ou 100 e ainda terá em abundância. Vamos aqui na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. João 6, versos 7 a 13. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 2 peixinhos, vamos considerar aí. Nem tilápia não era. Né? Nem sardinha, talvez. Quem sabe um lambari. 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Olha, você tem 2 pães e 2 peixinhos? Quando você vier compartilhar aqui, traga os teus 2 pães e os teus... É 5, né? 5 pães. 5 pães e 2 peixinhos. Traga. Né? Reparte. De que forma? Dando graças. Então... Continuando, que é isso para tanto? Disse André. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo feito o quê? Havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E quanto que eles recolheram? E recolheram, pois, e encheram 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Viu? Que obra maravilhosa. Agora, no verso 23 diz: contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Que pão? É um pão especial esse. Havendo o Senhor dado graças. Está pouco pão na tua casa, irmão? Está faltando dinheiro para o pão? Pegue aquele pouco, dê graças. Então você vai recolher 12 cestos cheios. Vai alimentar. Irmão, também... O pão, como é um pão da vida. O outro milagre correspondente a esse que Jesus dá graças é a ressurreição de Lázaro. Capítulo 11. Verso 41 ao 43. Aqui Lázaro morre, está dentro da sepultura, a sepultura tem uma pedra na boca dela. Aí Jesus deu uma ordem para tirar a pedra. E aí o que aconteceu? Verso 41, tiraram pois a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, o que Jesus disse? Aí, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus deu graças. O milagre dos pães depende da graça. O milagre da multiplicação depende de dar graças. O milagre da ressurreição, se você quer vida na tua casa, você vê que teus filhos estão morrendo, quer saúde, quer vida, começa a dar graças. Senhor, obrigado pela saúde que tem dado para os meus filhos, porque a tua palavra é vida para os que acham, e saúde para o seu corpo, a tua palavra já diz isto. Graças te damos por tua palavra, Senhor. O marido e a mulher dão a mão e comece a glorificar o Senhor. Dê graças a Deus. E faça os filhos sempre darem graças. Agora, continuando. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Verso 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Depois que você dá graças, você dá um mandamento. Sai dessa, Lázaro, vem para fora. Eu já dei graças pela ressurreição que Deus já proveu em Cristo Jesus. Sai dessa, irmão, que está morto aí. Saia. O milagre, irmãos, é decorrente da satisfação de Deus em nos ouvir dar graças. Quer escrever? O milagre é decorrente da satisfação de Deus em nos ouvir dar graças. Amém? Demos graças.